Piracicaba, 22 de janeiro de 2004, Joaquim.
Então vamos começar. Hoje então nós vamos falar sobre a visão espiritualista, ecumênica, universal, sobre família. Primeiro vamos te dar a definição, para depois nós começar a debater. Família é uma união temporária de dois espíritos ou mais no mesmo objeto com finalidade de executar provas de amor para a elevação espiritual. Isso é família. Família não é eterna, porque quando se termina as provas, a encarnação, a vida, a família se quebra, se dissolve. Porque uma família composta por alguns elementos é uma individualidade da família universal. A verdadeira família, a verdadeira união dos espíritos é com o todo, com o universo. Ficou claro isso? Isso é a primeira coisa. Família só é criada, essa ideia de família só é criada para a vida carnal e para uma vida carnal e específica. Ficou claro? Os cargos que as pessoas ocupam na família também são temporários, duram uma só encarnação. O pai é pai hoje e amanhã pode ser filho, numa outra vida, numa outra encarnação, numa outra família. Ficou claro isso? Então, para nós ver a visão espiritualista, ecumênica e universal sobre família, agora que nós a entendemos o que é família, nós temos que ver quais são as regras, as leis que são impostas para que você tenha uma família. Como eu disse lá atrás, tudo nesta vida, na verdade, não existe, mas é um conjunto de normas e regras que você segue. Lembra disso? Qual é o primeiro critério, a primeira lei que você diz, este é da minha família ou este não é da minha família? Deixa física. É isso? Não. A família universal, ela tem uma descendência espiritual. Vou explicar. Descendência espiritual é livro da vida. Então, se o que é programado como membro da família deverá ser membro da família. Não quem nasce. É o caso, por exemplo, das pessoas dotadas. Quem é dotado, fala direito.
Adotado.
Isso. Pertence àquela família. Porque já estava no livro da vida. Existe um planejamento de união para fins de vivência de uma vida casada. Então, tratar como família só aqueles que estariam descendentes de carne, de sangue, é uma visão materialista sobre família. Assim também, e isso usar na terra de vocês, família não precisa morar no mesmo teto. Você pode ter família no universo inteiro. Ficou claro? Que mais? Qual outra verdade com uma família?
Tem que ter o mesmo
sobrenome. Não, isso é outro. Não é verdade. Porque muitas vezes é chubinho, é primo, porque é filho do outro, tem outro nome. Os familiares têm que se amar entre si. Entende? Mas que amor é esse que se fala do familiar? Amor carnal? Amor familiar? O que é um amor familiar?
Acho que a gente entende como amor especial.
Mas o que é esse amor especial? O amor que você tem por seu pai, sua mãe, pelos seus irmãos, que amor especial é esse?
O amor que a gente come de sua mãe deve ser especial.
Isso, mas que amor é esse?
É amor.
Idolatria? Individualismo? Quando você ama seu irmão, nesse amor familiar, nessa coisa de que é meu irmão, é meu sangue, eu tenho que gostar dele, tenho que me dar bem com ele, que eu tenho que colocá-lo acima dos outros? Que universalismo é esse? O amor entre os membros da família se tem que ser amor universal. É por isso que no livro dos espíritos, quando se pergunta, Kardec pergunta para os espíritos, diz que os opositores do espiritismo, diz que o espiritismo vem para acabar com a família, o espírito da verdade responde, não, vem para ampliar a sua família.
O espírito da verdade?
Foi que Jesus prometeu que quando vestigiasse o espírito da verdade viria.
E
nós encontramos também na Bíblia, mas para quem é budista a Bíblia não tem valor.
E
tem em todos tem. O mesmo ensinamento.
Para que tem que ter família sagrada.
Não, não, o que a Bíblia fala diz assim. Primeiro, eu vim para jogar pai contra filho e mãe contra filha. E quando você não abandonar seu pai, quando você não abandonar sua mãe, você não serve para me seguir. A Bíblia diz assim, quem é minha mãe? Não, isso não está na Bíblia, isso é da Igreja Católica. Não, isso não está na Bíblia, a Igreja Católica mudou o mandamento.
Que tem a tábua para provar,
é isso? Não, não existe tábua.
Mas Deus não passou para Moisés, ele escreveu uma tábua.
E quem viu, mas essa tábua não existe. Ninguém sabe onde está. No lugar de não faça imagens, eles colocaram lá pai e mãe. Porque eles adoram imagens. educado. Então, a família tem que ser universal. E o amor entre os seus membros tem que ser universal. Então a família não pode ter individualismo de jeito algum. O seu irmão não pode ser mais importante no universo do que um bandido. O seu filho não pode ser mais amado ou menos amado do que você ama um liceiro. Igualdade, se não há amor. A lei que diz que a família é chagada, a lei material, de não dever a possibilidade de novas, de mudanças ou agregar pessoas à família para cumprir novas coisas, que é o caso do divórcio. Você se separa, casa com um, ela se separa, casa com o outro, que todos os novos membros entraram com a mesma família. Universalismo. Então esse amor soberano sobre os outros para existir uma família é individualismo. Tem que ser combatido. É bem material, não é bem espiritual. Não é você não amar o seu filho ou você não amar o seu irmão. É você não amá-los acima dos outros. Não é você não ajudar o seu irmão, não ajudar o seu filho, mas não dedicar a ele tempo maior do que a humanidade tem. Outra verdade sobre família. Sabe o que se chama eu? A família é indissolúvel. Seu pai vai ser seu pai pro resto da vida. Seu pai não é seu pai pro resto da vida. Porque vida não é uma existência carnal. A família é dissolvida e pode ser e é dissolvida quando ela não atende mais os propósitos para a qual foi criada. Vamos dar um exemplo. Se você vem na carne para mexer 10 povas naquela família. Se você mexeu as 10, para que manter? Vamos criar uma nova união, vamos criar novos relacionamentos para começar a nova pova. Não vamos perder encarnação? Ou então se você desafaiou, não tem jeito mesmo? Não vamos perder tempo juntando mais negativismo, se aprofundando mais no individualismo. Vamos passar para novas formas e para isso precisa de novas união, novos relacionamentos. Nós precisamos olhar o mundo sob o aspecto espiritual. A vida material não existe. Ela é apenas uma etapa da vida, da real existência do espírito, a espiritual, a eterna. Então ela tem que ser toda adaptada para a sua felicidade eterna, para a sua felicidade espiritual, para a sua existência espiritual. Não pode ser exigida por novas regras materiais. Ficou claro? caso não. Então vamos começar a falar, e nós não vai acabar a família hoje, sobre alguns casos dentro da família. Tá certo? Qual o primeiro caso que você quer falar? O que é ser pai de alguém? O pai tem, o pai e a mãe que tem uma função. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão material da geração do objeto. Essa é a primeira função. Um pai e uma mãe são instrumentos de Deus para a ilusão material, ou seja, foi porque eu fiz amor com a minha mulher que nasceu esse filho. Porque eu pus o espermatozoide que fecundou o ovo. Isso é ilusão material. Fala de novo. Então está certo aí. Bom, ficou claro? Essa é a primeira função. A partir daí, pai e mãe têm a função de nutrição material, mas também a função da ilusão de que está nutrindo materialmente. Ele é instrumento para que há a ilusão de que ele alimenta. Mas ele é instrumento de Deus para dar o alimentação para aquela que age. Segundo, terceiro, pai e mãe têm a função básica de formar todos os conceitos, ou seja, de escrever os assuntos que serão tratados durante a prova. Ficou claro?
Escrever aqui?
Está
encarnado?
Aqui. Escrever os assuntos.
Mas já foi feito.
Foi. Aqui você escreve passando os conceitos que ele vai mexer. Você passa conceitos de soberba para o seu filho mexer a soberba. Você passa conceito de poder para o seu filho mexer o poder. Você não está escrevendo o tema da prova? Não a pergunta. A pergunta é o acontecimento do tema. Essa é a função do espírito pai e mãe. Mas toda regra do pai, de ser pai. Pai tem que educar materialmente. Não tem. Ele tem que servir de instrumento para dar a educação que o outro precisa para realizar suas formas. Se essa educação é faculdade, não é educação faculdade. Se não é, não é. Pai e mãe não são donos de filho. Eles são instrumentos de Deus para a ilusão da vida material.
Definir pai e uma
mãe pode ter responsabilidade. Ver lá a personalidade. Podem ser responsabilizados, sim.
Mas
perfeitamente, nem positivo nem negativo. Perfeito. Porque ele é o responsável de passar os conceitos. É o instrumento que Deus usa para, na ilusão material, passar os conceitos que o outro vai ter que mexer.
Então eu não tenho culpa da
LCG. Claro que não. Nunca disse.
É
Mas não é você que oa os conceitos que pichijavam chequeados para eles. E a partir então dos 14 anos, os conceitos já foram todos passados e começa a etapa de vencer o conceito. Ninguém altera a personalidade depois dos 14. Só o próprio é que pode alterar a sua própria personalidade.
É positivo.
Porque agora ele vai poder promover a reforma íntima, agora ele vai poder se mudar. Veja, Bia, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você nasceu para fazer reforma íntima, mas nada que isso. Vai reformar o que se você já tiver perfeito? Não há o que reformar. É preciso você criar o que vai se mudar. E isso se faz nesse período que você diz que a criança não tem vontade própria, que é guiado por pai e mãe. É formando os conceitos que ele precisa. Agora, o que se diz por aí? Ser mãe é padecer no paraíso. É, ser mãe é amar. Ser mãe é educar o filho. É educar o filho para ser um espírito, para fazer sua reforma íntima. O amor de uma mãe pelo pai e do pai pelo filho não tem conjugal. Acabou o universalismo, a igualdade. Não pode existir isso, porque o próprio Jesus não teve esse amor. Ele deixou a mãe do lado de fora e continuou falando com os pobres, com os mendigos, com os doentes, com os aleijados, com os compradores de poço e com as prostitutas, que era quem seguia ele. Se fosse hoje, no dia de hoje, sua mãe está lhe salvando. Espere que eu vou atender minha mãe. Mas a missão dele não era para salvar a mãe. Assim como a missão da mãe não é salvar filho. É criar a personalidade para que ele promova a sua reforma íntima. Se ele não promover, a mãe não tem culpa nenhuma. Só assim porque minha mãe me fez assim, de culpa. Sua mãe me fez assim para que você não fosse assim. Para que você se reformasse.
Nesse caso, para você, onde ficam os psicólogos e onde fica? O senhor tem me mandado como psicólogo porque eu preciso lembrar uma coisa que aconteceu no ano passado.
Sim, Jadia.
Mas isso contraria o que você está falando. Se foi tudo para eu ter que ter, eu tenho que nem ser sem lembrar.
Fia, que muitas vezes no consciente você esconde o que você vê. O ideal é você mexer sem lembrar. Mas se você conseguir lembrar e ser mais fácil a vitória, como mesmo? É merecimento.
Mas se eu passei
do mesmo lado,
mas também era
merecimento. Isso, e onde merece lembrar? Para mexer.
Não vai ser psicólogo.
Não vai ser a psicóloga. Ela só vai lembrar. Lembrar de pulsar do seu inconsciente. Vai servir, sim, filha, tem servir de instrumento.
Mas faz quase um ano que eu lá e ela nunca foi por esse caminho.
Servir de instrumento a Deus para pulsar na hora que tiver que pulsar. para pulsar, na hora que tiver que pulsar, servir de instrumento a Deus para pulsar. Mas pulsar para quê? Para que você se reforme. Porque se você não se reformar, não adianta nada pulsar. E voltando ao nosso chuto família, essa é a função: mãe, pai, sociedade, amigos, todos que se relacionam. Formar esse conceito, elevar velhos conceitos, para que o espírito promova a sua reforma.
Pais que brigam, pais que bebem, tudo isso é para formar conceito nos filhos, junto com o próprio carne deles mesmos.
É casa do filho, é casa do pai, então o papai e filho tem casa de gás. Esse tem casa de ser alcoólatra, aquele tem casa de ter um pai alcoólatra, um dos dois. E quando ele acusar o pai, ele não se reforma. E quando o pai brigar com o filho, não se reforma. Essa similitude de camas, que só vai começar a ser entendido quando se destruir a ideia da família eterna. A família não é eterna, é coincidência de camas. Você está agindo junto com esse, tem os filhos que tem, porque os seus camas se confundem. Um na necessidade de ser, outro na necessidade de passar. A família não é universal, você não vai morrer e vai continuar casada com esse, nem vai morrer e vai continuar sendo mãe dos seus filhos. Você é mãe dos seus filhos nessa encarnação porque houve karmas que se interagem. Está casada com este porque há karmas que se interagem. Mas para isso precisa acabar com a ideia da família e individualidade. Família é a união temporária de seres com o objetivo de que há uma ilusão material para as povas. Então, se as povas são de todos, não é só de um. Então, no exemplo que você deu, o pai que se tem alcoólatra, ele tem karma alcoólatra. E antes de se inscrever lá em cima o livro da vida, ele diz karma alcoólatra. Então, diz, olha, tem um filho que precisa passar por um karma alcoólatra. Vamos colocar aí com o seu filho. Aí chama ele, diga aí, se adapta aos livros da vida toda. Porque se não, filha, é acaso, é sorte. Eu nasci por acaso numa família santa. Eu nasci por azar numa família de alcoólatras, de viciados, numa família desregada. E essa família desregada não lhe deixa ter o amor pelo pai, por exemplo. Aí você sai dessa carne, chega lá, Jesus diz assim, e Deus diz assim, cadê o amor? Ah, desculpa Deus, mas naquela família que você me colocou, eu não podia amar mesmo, quem vai amar aquilo?
Gente, eu acho que dentro do sistema parece estar fora, mas não está. Eu estou participando desse trabalho, né? A minha visão está bem, perfeita, eu estou entendendo. Mas eu não estou passando tudo isso que eu tenho aqui ainda passando para os meus filhos.
O que é calma?
Mas será que eu estaria desconfiando uma coisa que eu vim para fazer?
Não! Se você estaria.
A minha, eu saí fora do caminho.
Você estaria desculpindo se não tivesse fazendo. Tá fazendo. Você não está fazendo aqui? Tá? Você não está aqui?
Não, não estou fazendo isso para ele.
Fia, você não pode obrigar eles a estar aqui. Se você falar que não vai falar, porque isso não é o que está escrito, você poderia estar fazendo isso. mas não existe acaso, não existe coincidência. Você está fazendo isso, é isso que você tem que fazer, esse é o seu papel. Você não está falando para ele, esse é o seu papel. Ele não está aqui, é o papel dele. Porque é o papel de cada um, porque é de acordo com o sentimento de cada um. Não pode acusar você.